Bom dia a todos, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência dos resultados do quarto trimestre e exercício de 2021 da PDG. Está presente conosco o senhor Augusto Alves Reis Neto, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores. Após a conclusão da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas desde já por meio da plataforma. Então, quem desejar enviar alguma pergunta, basta entrar no chat, redigir a pergunta e enviar. Antes de prosseguir, eu quero esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções ou metas operacionais e financeiras constituem crenças e premissas da direção da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas podem envolver riscos e incertezas, além de premissas adotadas pela companhia. Condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais e econômicos podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras que possam ser feitas. Neste momento, eu passo a palavra ao Augusto Reis para o início da apresentação dos resultados. Por favor, Augusto, pode prosseguir.
Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Desejo que todos estejam bem. Queria inicialmente agradecer a participação de vocês aqui na nossa teleconferência. Como o Renato já disse, a gente vai passar aí sobre os resultados do ano de 2021 e do nosso fechamento do quarto trimestre. Bom, antes de falar da nossa agenda específica para a teleconferência de hoje, eu queria passar brevemente aqui sobre os principais pontos e focos de trabalho ao longo do ano de 2021, do ano que passou, e sobre as conquistas que nós alcançamos com esse trabalho. Do ponto de vista operacional e estratégico, ao longo do ano de 2021, nós seguimos com a execução do nosso planejamento de retomada das nossas operações. Com base em algumas diretrizes que nós estabelecemos e viemos reforçando ao longo do ano passado, que são elas a continuação da preservação, contínua preservação do nosso caixa, um dos nossos focos principais, busca por soluções para as nossas obras paradas, vou falar um pouco disso um pouco mais adiante, e a retomada dos nossos lançamentos, lançamento e operacionalização da Verne, melhoria contínua na experiência dos nossos clientes, e não menos importante que os anteriores, cuidado com a saúde do nosso time. Uma das principais conquistas que nós alcançamos em 2021, obviamente, foi o encerramento do nosso processo de recuperação judicial que aconteceu em outubro. Esse fato representou o atingimento de um dos objetivos mais importantes do nosso processo de recuperação. Com a recuperação judicial, nós conseguimos reestruturar um passivo de mais de 5,3 bilhões, com aproximadamente 22 mil credores. Desde o início da recuperação, todas as nossas obrigações foram cumpridas de acordo com os prazos, termos e as condições exigidas no nosso plano e no seu aditamento. Importante ressaltar também que, apesar do encerramento do nosso processo de recuperação, nós continuaremos a cumprir com todas as nossas obrigações lá previstas em nosso plano. Em linha com essas obrigações, no quarto trimestre, nós concluímos também uma etapa extremamente importante do nosso plano de recuperação, que foi o pagamento da segunda e última parcela aos nossos credores trabalhistas, encerrando assim uma obrigação de pagamento por meio de desembolso para essa classe de credores. Outra conquista importante ao longo do ano de 2021 foi a mudança de parecer dos nossos auditores independentes, que passou de abstenção de parecer para um parecer positivo sobre as informações financeiras da PDG. A auditoria feita em nosso fluxo de caixa de longo prazo foi um ponto fundamental para isso, pois foram avaliadas e testadas todas as premissas que nós adotamos, e assim, depois de avaliadas e testadas, eles conseguiram reconhecer todas elas como viáveis para o nosso processo de retomada operacional. Gostaria de ressaltar aqui também que essas premissas elas foram longamente discutidas pelo nosso time e consideradas conservadoras por nós, em linha com a nossa estratégia sempre cautelosa e responsável, de acordo com o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos. Tal fato demonstra que estamos no caminho correto na busca pelo equacionamento do balanço da companhia, com alguns avanços em diversas frentes. Primeiro, nós conseguimos reduzir o endividamento total da companhia, conseguimos implementar controles e projeções confiáveis para o nosso fluxo de caixa, elevamos o nosso nível de governança em linha com todas as alterações e exigências das empresas do novo mercado, encontramos soluções para algumas obras paralisadas, redimensionamos toda a operação da companhia, lançamos a nossa nova unidade de negócios, com o objetivo de gerar receitas recorrentes, e em breve voltaremos com os nossos lançamentos. Todas essas ações, somadas a outras diversas iniciativas que estão em curso, levaram a auditoria independente a entender que a mudança de parecer, de abstenção de opinião para positivo, era possível nesse estágio de reestruturação e retomada da companhia. Ressaltamos que o trabalho feito pelo nosso time, time da PDG, na preparação de novos processos, de padrões rígidos estabelecidos para a concepção de novos controles e projeções, foram essenciais para que o auditor atingisse níveis adequados de confiança e tivesse condição para a realização dessa importante alteração no parecer, obviamente que seguindo sempre as melhores práticas contábeis estabelecidas. Nessa mesma linha, também gostaria de compartilhar outro ponto importante, um outro passo importante dado pela companhia, que a partir de janeiro deste ano de 2022, nós voltamos a integrar os índices de governança do novo mercado. Tanto o IGCX quanto o IGC do novo mercado, onde estamos aderentes aos mais altos níveis de governança exigidos para as empresas do novo mercado, além também do ITEG, onde a gente consegue, através do nosso plano de ações, uma melhor condição para os nossos acionistas minoritários. A entrada nesses itens, nesses índices, representa mais um grande passo no processo de avanço da PDG, além de refletir o crescente esforço da companhia em seguir as melhores práticas de governança corporativa, sempre em benefício dos stakeholders, clientes e colaboradores. Conforme eu comentei anteriormente, no segundo trimestre, nós lançamos a nossa nova unidade de negócios, a Verne, que é o nosso braço de atuação, um novo braço de atuação para diversificar e gerar receitas recorrentes para a companhia. Nós desenvolvemos uma tecnologia própria, exclusiva, que, aliada a mais de 12 anos de experiência da PDG no mercado imobiliário, permite que a gente ofereça soluções digitais, inteligentes e integradas para atender as mais diversas necessidades do nosso setor e diversos agentes. Acreditamos que a Verne tem um enorme potencial e nós estamos dedicando todos os esforços para o sucesso dessa nossa nova empresa. Ao longo do segundo semestre, nós continuamos reforçando os nossos canais de divulgação, além de um foco grande na prospecção de novos clientes. Para conhecer mais sobre a Verne, basta acessar o nosso site no endereço www.verne.com.br, onde vocês conseguem ver aí todas as informações sobre esse nosso novo braço de serviço e todos os nossos produtos e serviços oferecidos. Bom, seguimos trabalhando também ativamente no nosso projeto de jornada digital, que tem como objetivo digitalizar todo o processo do nosso cliente, desde o primeiro contato com a PDG até o recebimento das chaves e o período de garantia. O nosso projeto de jornada digital tem como foco principal melhorar continuamente a experiência dos nossos clientes por meio da simplificação de fluxo de trabalho dentro da companhia, aperfeiçoamento e desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas para a execução das nossas atividades. E com isso, a gente busca tornar a jornada do nosso cliente mais fácil, simples e prazerosa. A gente já avançou bastante com diversas etapas desse projeto e nós vamos continuar focando muito nesse projeto ao longo desse ano de 2022, até que o nosso projeto esteja inteiramente concluído e implantado ainda nesse ano. Esse é o nosso grande objetivo para o ano de 2022. Em linha com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes, nós internalizamos o time de atendimento ao cliente e ao longo do segundo semestre a gente já conseguiu observar resultados extremamente positivos. Vale destacar aqui a melhoria da classificação da avaliação da PDG no site Reclame Aqui, onde a gente passou a atingir a classificação de bom. É óbvio que o nosso desafio é continuar buscando melhorar esse nível de atendimento, mas se olharmos para trás, eu acho que já é uma grande conquista conseguir atingir esse nível de classificação. Além disso, a gente tem recebido diversos feedbacks positivos de clientes na nossa central, o que nos motiva também ainda mais. Bom, passando agora para a nossa agenda de apresentação, no nosso slide 2, falar um pouquinho sobre o sumário executivo com os destaques do ano e em seguida eu vou comentar sobre os resultados operacionais e financeiros. No slide 4, então, no sumário executivo, a gente apresenta os seguintes destaques: uma desalavancagem de 710 milhões na nossa dívida extraconcursal no quarto trimestre, que representa uma redução de 25% do nosso endividamento extraconcursal. Isso no acumulado do ano, a nossa dívida extraconcursal foi reduzida em 632, o que representa 22%. Durante o quarto trimestre, a nossa dívida concursal permaneceu estável, porém, desde o início do nosso plano de recuperação, as nossas amortizações de dívidas extraconcursais já somaram 709 milhões de reais. Eu vou comentar um pouco mais à frente sobre isso também. Assim, a desalavancagem total da companhia, a extraconcursal mais a concursal, foi de 18%, o que representa 711 milhões ao longo do quarto tri de 21. Registramos também um lucro líquido 5 vezes superior ao lucro líquido do quarto tri de 2020, totalizando 348 milhões e 700 nesse quarto tri. E na comparação entre 20 e 21, o prejuízo líquido foi reduzido em 72%. Depois também comento um pouco mais sobre isso, quando for falar dos impactos nas demonstrações financeiras. Nós registramos um lucro bruto de 26 milhões no quarto tri, o que representa uma margem bruta de 26%. No acumulado do ano, o nosso lucro bruto totalizou 83 milhões, um aumento de 17% em relação a 2020. Tivemos também uma redução de 30% no nosso SG&A, na comparação entre o quarto tri de 21 com o quarto tri de 20. A gente segue também dedicando uma especial atenção à nossa meta de encontrar solução para os empreendimentos que ainda se encontram paralisados, mas vale aqui destacar que ao longo de 21 nós conseguimos resolver 4 empreendimentos que estavam parados, onde a gente com isso conseguiu não só reduzir os passivos da companhia, mas também sanear os problemas dos clientes que estavam aguardando uma solução para esses empreendimentos. R$ 285 milhões, o que representa 32% do nosso custo em correr total, isso no ano de 2021. Das nossas vendas brutas, quando comparamos na comparação trimestral, e no acumulado de 21, as nossas vendas brutas somaram 195 milhões, um aumento de 38% em relação a 2020. Nossa VSO de vendas brutas totalizou 10% em 21, e a nossa VSA total, sendo que a VSO de unidades prontas totalizou 41%. Vale lembrar que, obviamente, o nosso foco de vendas é sempre nas unidades prontas. Tivemos também um aumento de 86% nas vendas líquidas recorrentes, atingindo 119 milhões no ano de 2021. E, por último, não mais importante, mas tão importante quanto os demais, o encerramento da nossa recuperação judicial, que foi um marco importantíssimo, como eu já falei anteriormente. Seguindo para os resultados operacionais financeiros, no slide 6, a gente vai falar um pouquinho sobre o resultado das vendas. No quarto tri de 2021, as vendas brutas somaram 35 milhões, 40% acima do quarto tri de 20. No acumulado de 21, elas somaram 195 milhões, o que representa um aumento de 38% com relação ao ano anterior, de 2020. Apresentamos uma performance de vendas muito boa ao longo do ano. Como eu comentei também ao longo dos nossos últimos calls, nosso time comercial foi reforçado no início de 2021 e isso permitiu com que tivéssemos uma estratégia muito bem definida e com isso nos trouxe um resultado extremamente assertivo, desde o início ali da prospecção, geração de novos leads, até a conclusão e efetivação das vendas. Reflexo das vendas brutas robustas, o VSO das unidades prontas foi de 41% em 2021. Os nossos distratos representaram um aumento em 2021, impactado pelos distratos das unidades do projeto Meridiano, que foi um dos empreendimentos vendidos aí no primeiro tri. Além da continuidade da nossa estratégia de distratar unidades que apresentam boa liquidez, com o objetivo de aumentar o volume de unidades disponíveis para venda. Considerando o efeito não recorrente da venda do Meridiano, em 2021, os nossos distratos somaram 76 milhões. Dessa, a nossa venda líquida totalizou 119 em 2021, 86% acima de 2020. Conforme eu vim mencionando nas nossas últimas teleconferências, as nossas vendas acontecem sempre com produtos concluídos, o que permite iniciar o processo de repasse junto com o momento da venda. Com isso, a gente tem um período muito curto entre a venda e o repasse. Isso reduz substancialmente o risco de distrato de novas unidades vendidas. Bom, falando no slide 7, um pouco sobre o nosso estoque, no quarto tri, o nosso estoque a valor de mercado totalizou 1.300 bilhões, registrando uma redução de 1% no trimestre em relação e redução de 34% ao longo do ano. Em 2021, nós observamos uma maior redução do nosso estoque de unidades não entregues devido à desconsolidação dos 4 projetos que eu mencionei anteriormente que estavam paralisados. Ao final do quarto tri de 21, o estado de São Paulo concentrava 30% do estoque da companhia, excluindo os produtos comerciais. Total do estoque residencial disponível, 48% está localizado em projetos com faixa de venda acima de 60%, ou seja, com uma boa liquidez. Nosso estoque apresenta aí uma boa liquidez. Estoque pronto da companhia totalizou 325 milhões ao longo do quarto tri. Destaco aqui algumas características desse nosso estoque. 82% dele está localizado em São Paulo e Rio, 99% concentrado em projetos com vendas acima de 60%, e 45% concentrado em produtos residenciais. No slide 8, a gente apresenta as nossas despesas gerais administrativas e comerciais. Essas despesas foram reduzidas, as gerais administrativas, em 23% na comparação trimestral e aumentaram 36% na comparação entre 21 e 20. Esse aumento, queria ressaltar aqui, não recorrente, ele decorreu principalmente do maior volume de despesas com assessorias financeiras e jurídicas, devido à aprovação do nosso plano de recuperação, referente ao aditivo do plano dos credores trabalhistas. Na comparação trimestral, as despesas comerciais foram reduzidas em 39%, principalmente devido ao menor volume de despesas com unidades prontas nesse trimestre. Na comparação anual, houve um aumento nas despesas financeiras, principalmente em função da reversão da provisão de despesas de IPTU e condomínio ocorrida em 2020, que foi divulgada na ocasião. Finalizamos o ano com 158 colaboradores, em linha com o quadro que iniciamos. Apesar da manutenção do número, nós fizemos importantes reforços no nosso time. Aliado a isso também, uma avaliação contínua e transparente de toda a equipe, buscando cada vez mais fortalecer os nossos talentos e, principalmente, e também diminuir as nossas ineficiências. No slide 9, a gente apresenta aqui a variação da dívida extraconcursal. Como eu falei anteriormente, ela foi reduzida em 710 milhões, uma desalavancagem de 25%. Além dos pagamentos realizados no período, houve habilitação de diversas dívidas extraconcursais no plano de recuperação, ou seja, dívidas que migraram do nosso endividamento extraconcursal para o endividamento concursal. Por isso que a gente consegue perceber ali que a nossa dívida concursal se manteve estável. Considerando essa redução de uma redução de 24 milhões nas nossas disponibilidades, a dívida líquida foi reduzida em 608 milhões, o que representa 23% ao longo do ano de 21. No slide 10, a gente mostra aqui a variação da dívida concursal, as dívidas que estão, de fato, aí reestruturadas no plano. Durante o quarto tri, a dívida concursal foi reduzida em 1 milhão, só como eu comentei. No acumulado do ano, a dívida concursal aumentou 94 milhões, 10%. E como eu já falei anteriormente, esse aumento decorreu principalmente da habilitação de dívidas na RJ. Como eu comentei também, no total, considerando o nosso aumento de capital, os pagamentos aos credores das classes 1, 2 e 4 e as dações realizadas, a companhia já amortizou 709 milhões de dívidas concursais. O restante do saldo das nossas dívidas concursais, ou seja, 1 bilhão e 70, ao final do ano de 2021, elas permanecem sujeitas aos efeitos do nosso plano e também do aditamento, e serão pagas de acordo com os prazos, termos e condições lá estabelecidas. Sobre a migração de parte das dívidas extraconcursais para concursais, corrida durante o ano, que impactaram positivamente os nossos resultados, não se trata de um efeito não recorrente. Ou seja, parte do saldo remanescente das dívidas extraconcursais que somavam 2,2 bilhões ao final do ano de 21 poderão ser habilitadas no plano ao longo do tempo, gerando também efeitos positivos nos resultados da companhia, como nós vimos principalmente no último trimestre e anteriores também. No slide 11 do material, apresentamos a nossa DRE, e vale destacar aqui, eu vou destacar as principais variações e impactos no período. A receita operacional líquida da companhia aumentou 51%, na comparação do trimestre, e 108% na comparação anual. No quarto tri, nós registramos um lucro bruto de 26 milhões, margem bruta de 26,4%. Na comparação anual, o lucro bruto foi de 83%, representando um aumento de 17% em relação ao ano de 2020. O resultado positivo no acumulado de 21 refletiu o aumento da receita líquida decorrente principalmente do maior volume de vendas no período e da venda de alguns terrenos e projetos no período. O resultado financeiro atingiu 604 milhões no quarto tri, um aumento de 145% e 221,7% no acumulado do ano, comparado a um resultado negativo de 81 milhões em 2020. O aumento nessa linha decorreu principalmente do ajuste do valor justo sobre as dívidas habilitadas na recuperação judicial. Com isso, no quarto trimestre, nós registramos um lucro líquido de 349 milhões, 5 vezes superior ao lucro registrado no quarto tri de 2020. No acumulado do ano, nós registramos uma redução de 72% no prejuízo líquido, que totalizou um prejuízo de 127 milhões acumulado ao longo do ano de 21. Ou seja, esses resultados foram extremamente positivos para a companhia, mesmo em um ano bastante desafiador para o setor, não só para a companhia, mas também para o setor e para a economia de modo geral. Por último, para finalizar, antes de abrir para as perguntas, queria dizer aqui que com muito orgulho que essa administração conclui mais um ano, nosso segundo ano na companhia, um ano de muitos desafios, mas também de muitas realizações. Nós viemos de um longo e desgastante processo de reestruturação financeira, operacional, onde o nosso foco foi obrigatoriamente a sobrevivência da companhia. Hoje, a gente tem a convicção de que concluímos uma etapa importante e agora podemos direcionar toda a nossa atenção para o nosso processo de retomada e crescimento. Naturalmente que as nossas obrigações continuam, porém, a partir de agora, nós poderemos focar em uma agenda que será fundamental para o cumprimento futuro dessas obrigações e, principalmente, também para a nossa evolução enquanto empresa e retomada do nosso crescimento. O ano de 21 foi muito importante para a companhia. Nós dedicamos grande parte da nossa energia em uma agenda estratégica, visando estritamente o nosso futuro, passando por uma agenda obrigatória da nossa retomada e crescimento sustentável que nos leve à perpetuidade. Base para essa estratégia continuará sendo a qualidade, dedicação e comprometimento de todo o nosso time. No entanto, agora direcionando toda a nossa atenção aos nossos clientes atuais e futuros, buscando proporcionar a eles as melhores experiências, experiências que sejam diferenciadas e positivas. Nós buscaremos incessantemente, com todo o nosso foco e energia, sermos reconhecidos por eles, principalmente. Enfrentaremos também, como a pandemia mundial e o grande impacto econômico-social que ela nos trouxe. Tivemos com ela que aprender a trabalhar, produzir e nos relacionar de uma maneira nova e diferente. Lidamos com inseguranças e incertezas jamais esperadas e vividas, mas conseguimos superá-las. Descobrimos com todas essas dificuldades a verdadeira força do nosso time, que não se desmotivou, acreditou e venceu. Chegamos aqui graças a essa equipe focada, determinada, resiliente e capaz, que sempre acreditou que atravessaríamos as dificuldades. Continuaremos encarando os nossos desafios e enxergando-os como oportunidades, focando na desalavancagem da companhia e na melhoria dos nossos resultados operacionais e financeiros. Por último, atualmente nós estamos concluindo aqui uma fase final de modernização do nosso escritório, da nossa sede em São Paulo, e essa modernização ela tem o objetivo exclusivo de fornecer uma estrutura, melhorar a nossa estrutura de atendimento para os nossos clientes, dos nossos clientes e dos clientes da Verne, além também de otimizar o nosso espaço para um novo formato de trabalho, que como eu venho mencionando anteriormente, passará a funcionar na modalidade híbrida. Dessa forma, encerro aqui a apresentação. Agradeço aí a participação de todos e abro para perguntas para aqueles que tiverem interesse em fazê-las. Obrigado.
Muito obrigado, Augusto. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. E caso algum dos senhores e senhoras tenha alguma pergunta, por favor, queira enviar por meio da plataforma, tá? Na caixa do chat. Só redigir e enviar para nós aqui que nós responderemos prontamente aqui durante a sessão. Eu vou iniciar a pergunta, Augusto, com o Daniel da Península Par. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos excelentes resultados e pelo material explicativo. Obrigado, Daniel. Minha primeira pergunta é: como está a expectativa para os lançamentos em termos de tempo? Tá? E a segunda pergunta é: a companhia pretende, com o tempo, voltar aos mercados de loteamento e comercial?
Legal, obrigado, Renato. Daniel, obrigado aí pelas perguntas. Bom, a gente continua na nossa estratégia aí focada no lançamento do nosso primeiro empreendimento. Obviamente que a gente já está aí com a nossa esteira de lançamentos planejada, né? A gente já está trabalhando não só no lançamento do nosso próximo lançamento, como dos seguintes também. O nosso planejamento é lançar o empreendimento que lançaríamos o ano passado, mas que por um problema de aprovação acabou sendo postergado para esse ano. Foi estritamente um problema técnico, mas nada insolúvel, pelo contrário, ele já está agora nas etapas finais de aprovação. Então, a gente está trabalhando com o planejamento de lançar esse empreendimento agora no segundo semestre. De maneira conservadora, estamos trabalhando tecnicamente para que a gente tenha ele pronto antes, mas de maneira conservadora para o segundo semestre. Bom, falando de futuros mercados, mercado de loteamento, sim, é um mercado que a gente tem bastante interesse. Eu acho que é um mercado diferente, mas que a companhia já fez muita coisa no passado. Então, a gente enxerga como um grande potencial, sim. Não por um primeiro momento, mas por um futuro, com certeza. Já o mercado de comercial, a gente, até por uma questão de land bank, que a gente não tem nada focado nesse segmento, por enquanto não está no nosso radar, não. Eu acho que é um mercado de uma expertise diferente, apesar da PDG já ter feito isso no passado também, mas o nosso foco vai se concentrar ali nos produtos residenciais, pelo menos aí no médio e curto prazo. Obrigado aí, Daniel, de novo.
Obrigado, Augusto. A segunda pergunta aqui vem de Eduardo Rodrigues, da UARC. Bom dia, parabéns pelos ótimos resultados. Sobre a reclassificação das dívidas, como funciona essa mecânica de migração e qual a expectativa para que isso volte a acontecer? Quais os valores possíveis que podem ser reclassificados, se podem, para o futuro?
Oi, Eduardo, obrigado aí pela pergunta. Essa é uma pergunta bastante relevante, até pelo impacto que vocês conseguiram ver aí no último trimestre, que ela trouxe para o nosso endividamento. Na verdade, essa mecânica de movimentação da dívida, é que as dívidas, o nosso plano reestruturou as dívidas com garantia, colocando-as no mundo concursal e dentro de todas as regras previstas lá no plano. E todas as dívidas extra-concursais, onde as garantias eram extra-concursais, permaneceram fora, né? Mas vale lembrar que essas dívidas extraconcursais, elas sempre estão limitadas às suas garantias. E em muitos casos nós temos dívidas extraconcursais onde o valor da dívida é muito superior ao valor da garantia dela. Então, toda vez que isso acontece e que há uma negociação entre nós e o credor, esse saldo da dívida não coberto pela garantia, ele migra e é habilitado no plano de recuperação. Então, basicamente é isso. Por isso que a gente percebeu no último trimestre ali uma redução grande no extra concursal e uma estabilização no concursal. Na verdade, houve uma habilitação de novos créditos fruto dessa movimentação da dívida, que deve continuar aí ao longo do tempo. Obviamente que isso será algo individual, pontual no sentido individual, né? Caso a caso, credor a credor. Então, espero que eu tenha conseguido explicar. Difícil dizer, Eduardo, qual é o volume possível, até porque isso passa por valor das garantias e também pelo interesse de converter, né? De habilitar dos próprios credores. Então, é difícil de dar uma expectativa dessa. Mas a gente acredita que esse movimento tende a continuar e vai ser extremamente importante aí para a desalavancagem da companhia, para a reestruturação da companhia, né? Ou seja, para essa parte, eliminando a necessidade de desembolso, que hoje já não tem, mas principalmente de alívio no nosso balanço. Obrigado aí pela pergunta.
A terceira pergunta vem de Ercílio Amaral, da BN Capital. O Ercílio diz: bom dia a todos, parabenizo pelos resultados da companhia, pelo grande trabalho que vem sendo feito pela administração. A pergunta do Ercílio vem bem na linha da pergunta anterior, feita pelo Eduardo. Ele diz: sobre a desalavancagem da companhia, a companhia espera que todo o passivo de dívidas concursais, aqui no caso é extra concursais, né, sejam zeradas em 2022, indo para o extra concursal, seguindo os mecanismos do plano? E a segunda pergunta, que é bem relevante, a saída da RJ foi confirmada? Existe algum risco?
Obrigado, Ercílio. Duas perguntas importantes. Eu vou só fazer um complemento a elas. Eu não sei se eu entendi bem, mas a sua dúvida é com relação à migração da extra concursal para a concursal. Entendo. Até porque, na verdade, o movimento é esse. Não há movimentação da concursal para a extra concursal. Só uma dívida extra concursal que migra para o mundo concursal. Nessa linha, não, a gente não tem a expectativa de que isso zere no ano. Como eu falei na resposta anterior, isso vai muito de acordo com o credor também, é uma negociação bilateral aí. Então, difícil da gente dizer que isso vai acontecer, quanto disso vai acontecer no ano de 2022. A gente continua trabalhando forte nisso, até porque entendemos que essa é a melhor solução para a companhia, óbvio, e também para o credor, né? Porque acaba encontrando ali uma maneira de resolver aquele crédito que ele tem conosco. Então, espero ter conseguido esclarecer esse ponto. Com relação à sua última pergunta da decisão de encerramento do plano, a decisão foi publicada em outubro, no dia 14 de outubro. De lá para cá, já eram para ter sido superados os prazos de embargos e aberto e até encerrados os prazos para recurso, mas houve um problema no sistema do tribunal, sistema eletrônico do tribunal. Em função disso, esses prazos acabaram sendo suspensos porque não se conseguia acessar o processo. Então, em função disso, houve uma nova... na verdade, vai haver aí uma nova publicação da decisão de encerramento, reabrindo esses prazos para embargos. Alguns credores, de fato, manifestaram dúvidas sobre a decisão, já houve decisão no sentido dessas dúvidas que foram manifestadas, mas eu acho que o importante aqui é dizer que não houve nenhum questionamento quanto ao encerramento em si. Não houve nenhum credor questionando que não deveria ser encerrado o processo de recuperação, mas sim algumas dúvidas e esclarecimentos com base no detalhe da decisão que foi dada pelo juízo. Então, nós não temos nenhuma expectativa de nenhuma preocupação, obviamente, por enquanto, claro, como os prazos ainda vão continuar abertos, de que se tem alguma surpresa no sentido de prejudicar a decisão, tá? Por enquanto, a gente entende que não há esse risco, até pelo que a gente vem conversando com os principais credores, a gente não identificou, por enquanto, nenhum risco dessa natureza.
Próxima pergunta é de Mário Henrique, do JP. Em relação às vendas, o estoque da companhia, pela apresentação, parece saudável. Qual a expectativa para as vendas esse ano? Pode haver algum aumento em gastos de marketing?
Legal, Mário. É bacana essa pergunta porque eu faço um gancho com o nosso desempenho de 2021. Porque em 2021 a gente conseguiu superar a nossa meta de vendas que a gente previu lá no começo do ano. A gente fez quase 20% acima, 18% acima do previsto. E a gente conseguiu ter um desempenho, que a gente mede isso mensalmente, óbvio, que a gente chama de eficiência comercial, e o nosso investimento foi menor do que a gente projetou. E, inclusive, a gente conseguiu ter ganho de preço em unidade no ano de 2021. Então, é óbvio que isso vai em linha com a estratégia que foi desenhada lá no começo, de todo o reforço que foi feito no time comercial. E a nossa expectativa para o ano de 2022 é um volume de vendas mais ou menos em linha com o ano passado. E também, é óbvio que a gente sentiu agora nesse começo do ano, em função do cenário, uma dificuldade um pouco maior na geração de leads, geração de clientes novos aí na nossa esteira, mas por enquanto a gente vem conseguindo performar ao longo do ano, já vem conseguindo performar enquanto previsto. Então, por enquanto, é óbvio que isso tudo, a depender do que pode acontecer com o cenário externo, principalmente, os reflexos aqui, mas, por enquanto, a gente entende que vai ser um ano duro, um ano difícil, mas dentro do previsto, né? A gente já foi, de certa forma, mais conservador na nossa previsão de vendas, não só de vendas, mas na nossa própria projeção de fluxo de caixa do ano. A gente foi, de certa forma, conservador, pensando nessas dificuldades, e a gente vem em linha com elas. Então, por enquanto, nada que nos preocupe, além do que já é preocupante, que é o cenário atual, aí, externo e econômico.
Bacana, a próxima pergunta é de Rogério Miller, da Fato Investimentos. Parabéns pelo resultado e pelo material apresentado. Sobre o G&A, qual a expectativa para esse ano? Em relação ao quadro de funcionários, ele deve aumentar em função dos lançamentos e da nova empresa Verne?
Oi, Rogério, obrigado aí pela pergunta. A nossa expectativa do G&A para esse ano é que ele, comparado ao ano de 21, que ele seja menor. Isso, basicamente, como eu expliquei, muito o ano de 2021 foi impactado por algumas despesas não recorrentes, que não teremos em 2022. Então, em função disso, no nosso SG&A ali, a gente imagina que ele esteja menor do que 2021. Porém, quando a gente fala em equipe, a gente não prevê um incremento de equipe para esse ano. Nós temos uma equipe que é suficiente e a gente veio reforçando ela ao longo dos últimos 2 anos, já pensando no lançamento. É óbvio que eu estou falando para 2022, né? Olhando para 23, 24, aí sim a gente já prevê um incremento, mas nada muito, muito importante, algo pontual, e que a gente só vai fazer esse incremento à medida que o volume de negócios e os lançamentos forem acontecendo. A Verne, da mesma maneira, para esse ano, a gente tem uma previsão de volume de negócios gerado, com o qual a gente tem uma equipe já dimensionada. Eventualmente pode ser que a gente tenha que fazer um incremento ou outro, mas nada relevante, de maneira que no número total nossa previsão é estar abaixo do que estivemos do número que a gente apresentou agora em 2021.
Obrigado, Augusto. A próxima pergunta é de Sérgio Brito, da Goldman Sachs. Bom dia, Augusto. Parabéns pela apresentação. Qual a expectativa em relação à linha de resultado financeiro para esse ano, e qual a expectativa em relação ao custo das vendas? Obrigado.
Legal, Sérgio. Começando de trás para frente, como eu já comentei na pergunta anterior sobre os nossos investimentos em vendas, então eu acho que a gente não vai ter surpresa, não. Vamos continuar em linha aí com o planejado e com o realizado em 2021, e com relação às despesas financeiras, resultado financeiro, na verdade, Nossa expectativa é otimista. A gente vai continuar trabalhando muito nessa redução do nosso endividamento extraconcursal, que é o grande. É o que mais nos machuca, né? Esse custo financeiro das nossas dívidas extraconcursais. É foco da companhia. Nós tivemos uma meta de redução, uma meta interna ano passado, continuaremos com ela esse ano e vai continuar sendo foco nosso. E toda vez que a gente conseguir uma solução nessa linha de endividamento, naturalmente o impacto de resultado financeiro é extremamente positivo. Então, eu espero e a nossa expectativa é que esse ano seja um ano de um resultado financeiro não positivo, mas né, que o impacto negativo dele seja menor do que a gente vem enfrentando ao longo desses anos de recuperação judicial.
Nossa próxima pergunta é do Carlos. O Carlos faz a seguinte pergunta. Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Tenho duas perguntas. Agora que vocês conseguiram sair da RJ, como estão sendo as conversas com os bancos? Quais são as estratégias para fazer frente aos passivos de curto prazo? E vamos ficar com essas duas agora, Augusto, porque tem mais uma pergunta. Então, a primeira é agora que saiu do RJ, como estão as negociações com os bancos, as conversas, e a estratégia para as dívidas de curto prazo. Depois eu faço aí uma terceira pergunta que o Carlos colocou também.
Tá bom, legal. Carlos, a gente vem mantendo conversa com... Assim, vale lembrar que os principais bancos são os nossos foram e são ainda os nossos principais credores na RJ. Então, a relação com eles, ela obviamente continua e foi mantida e positiva ao longo de todo esse tempo. Óbvio que a dificuldade de linhas novas de crédito, elas sempre passam pela nossa situação de balanço, né? Então, eu acho que a expectativa, a gente vem mantendo conversa com todos eles. Nesse primeiro momento é mais difícil, sim. Eles nos manifestam uma preocupação e ansiedade de querem ver a volta, né? O novo lançamento, ou seja, acho que esse é um indicador super importante, mas as portas, ao nosso ver, estão abertas. É óbvio que esse movimento de redução de endividamento é fundamental, é óbvio que o nosso endividamento ainda continua alto, ele não vai ser solucionado no curto prazo, mas eu acho que à medida que isso se mostra como uma tendência, já ajuda muito nessa conversa e na possibilidade de novas linhas. Falando de dívida de curto prazo, na verdade, a gente não tem dívida de curto prazo, né? O nosso endividamento todo foi reestruturado no plano, e o nosso endividamento de curto prazo são as nossas dívidas extraconcursais, que elas se materializam da maneira como eu expliquei anteriormente. Então, dívidas com credores, com fornecedores, desculpa, a gente conseguiu, felizmente, aí, acertar com todos eles, ou seja, a gente vem com os nossos pagamentos recorrentes em dia, sem nenhum tipo de preocupação nesse sentido. Então, não temos nenhuma preocupação aí com dívida de curto prazo, não.
Legal, última pergunta do Carlos. Como vocês estão vendo a demanda pelos últimos lançamentos, né? Vocês tiveram aí uma queda no quarto tri em relação ao terceiro tri. Esse movimento deve continuar para o primeiro tri?
Carlos, esse ano preocupa, né? Muito. Eu acho que o cenário todo está deixando todo mundo preocupado por N motivos. Quando você tem uma equação onde a taxa de juros sobe, e o custo da matéria-prima e mão de obra tende a subir, mais a matéria-prima, ou seja, o custo de construção subir, é uma equação difícil de fechar, né? Dificulta a compra, e obviamente que você não consegue repassar o preço, esse incremento de custo, você não consegue repassar no preço. Então, eu acho que a consequência natural e lógica disso é uma redução, sim, do volume de lançamentos no mercado, né? A PDG está sem lançar desde 2014, se eu não me engano, ou seja, já não está na nossa... no nosso retrovisor ali, os lançamentos no passado recente. Então, o nosso falar de lançamento para a gente é óbvio que é a nossa retomada, é o nosso foco principal, e a gente está sendo bastante cauteloso com eles, né? Como a gente vem falando em todos os calls, estamos trabalhando forte para lançar esse ano, de maneira otimista, entendendo e acreditando que essa situação externa, ela vai até o segundo semestre não se normalizar, mas pelo menos ficar um pouco mais... dentro de uma... Né, mais fácil de avaliar os riscos dela. Então, eu acho que o mercado como um todo, sim, esse ano vai apresentar uma redução de lançamentos, mas não acredito, e pelo menos é o que a gente vem vendo ao longo do ano, que o volume de vendas do mercado como um todo não teve grandes quedas, né? Mas sim na redução dos lançamentos. O que não preocupa no sentido, talvez para as empresas maiores, com volume maior, mas para nós que temos no radar um único lançamento para esse ano, eu acho que está dentro aí do cenário. Obviamente que a gente vai continuar monitorando, né? Para não podemos cometer aí nenhum tipo de erro primário, e estamos tendo todo cuidado desde o início para fazer no melhor momento, com o melhor produto, e a gente acredita que isso vai ser agora no segundo semestre.
Obrigado, Augusto. A próxima pergunta é do Bruno da Centurion. Bom dia, parabéns pelo resultado da PDG, que há muito não víamos um resultado dessa magnitude. Sobre a recuperação, o que esperar para esse ano em relação à desalavancagem da companhia? Como estão as negociações para obtenção de novos financiamentos para os lançamentos?
Bom, Bruno, obrigado aí pela pergunta. Eu acredito que você deve ter feito a pergunta um pouco antes, e eu imagino que eu já tenha passado aí pelos seus pontos. Então, eu já falei aí da nossa redução de endividamento extraconcursal, que a gente acredita ser uma tendência, mas caso tenha ficado alguma dúvida aí, fica à vontade para mandar para a gente, que a gente te responde, só para não ficar repetitivo aí para todos.
E o Bruno deixa uma última pergunta aqui sobre o andamento aí, ou as negociações no que tange às obras paralisadas. Como estão aí as negociações para as obras paralisadas?
Legal, Bruno. Esse caso, pô, é um dos nossos maiores desafios aqui na companhia, porque cada caso é um caso, cada empreendimento tem uma particularidade. Alguns empreendimentos têm dívida, outros não. Uns têm obra parada, outros não. Então, é sempre um trabalho bastante pontual e individual para cada caso. E, naturalmente, também, toda vez que o cenário externo impacta muito, inclusive na solução, né? Quando a gente tem praças onde houve uma queda muito grande de quando a gente lançou para hoje no preço de venda, obviamente que fica mais difícil de você encontrar a solução. Então, à medida que o mercado volta, isso ajuda. Vai continuar sendo um desafio, eu não tenho uma resposta objetiva e direta para isso, mas ele continuará sendo o foco da nossa administração de resolver todos os empreendimentos parados até que a gente consiga encontrar uma solução para todos eles. Mas, infelizmente, eu não tenho uma resposta objetiva e direta. No ano passado foram 4, no anterior foram 3, então acho que continuamos com um desafio, mas aos poucos eu acredito que a gente vai superando ele.
Obrigado, Augusto. Uma pergunta agora de uma pessoa física, o Mauro Ildebrando. Qual seria o land bank atual da companhia?
Legal, Mauro. Obrigado aí pela pergunta. Hoje o nosso land bank divulgado oficial é de 4,3 bi. Tá? Isso representa aí aproximadamente 10 mil unidades imobiliárias.
Perfeito. Carlos, também pessoa física, parabéns pela apresentação. Sobre as despesas administrativas, há expectativa de aumento por conta de despesas com plano, como ocorrido agora em 2021? Qual é a tendência dessa linha para o ano?
Desculpa, eu perdi o nome, Renato, da pessoa que perguntou.
Foi o Carlos. Carlos pergunta sobre a expectativa de aumento aí, tá, em função do aumento que foi registrado aí no primeiro...
Pergunta eu peguei. Obrigado. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Não temos nenhuma expectativa de incremento. Pelo contrário, a gente conseguiu resolver aí praticamente toda a nossa obrigação de pagamento em função do plano que gere desembolso. Obviamente que todo o pagamento de previsto no plano hoje, de curto prazo, obviamente, foi resolvido. Então, toda a nossa obrigação de pagamento está lá no longo prazo. Então, não tem nenhuma expectativa de incremento. E aí, especificamente na sua pergunta nas administrativas, nenhuma expectativa de incremento. Pelo contrário, a expectativa é de que esse ano seja menor, exatamente pelo fato de não ter essas não recorrentes do que foi no ano de 21.
Perfeito. O Carlos deixa uma última pergunta sobre o projeto de clientes da PDG. Se a PDG pretende focar nos clientes atuais também ou apenas nos novos clientes dos lançamentos, parabeniza pelos resultados e deixa um abraço.
Obrigado, Carlos. Sim, cliente vai ser o nosso foco para o ano de... Não só para o ano de 2022, mas começou em 2021 e vai ser o centro da nossa estratégia de atuação. E clientes atuais... principalmente, né? É óbvio que tem alguns casos, por exemplo, empreendimentos paralisados, passa pela solução da pergunta anterior, né, que me fizeram, quer dizer, difícil você conseguir prestar um atendimento de solução que deixe o cliente satisfeito num cenário onde você ainda tem algum empreendimento paralisado. Mas a gente está trabalhando e vai ser o foco principal da companhia nesse ano para melhorar. E não só melhorar, eu acho que o desafio é fazer diferente, né? Nosso objetivo não é fazer o que a gente fazia lá atrás, o que a gente fez, mas é fazer diferente. buscar que o cliente nos reconheça pelo atendimento que a gente pretende dar para eles. Então, tanto os atuais, e principalmente os atuais, quanto os novos também.
Legal, nossa próxima pergunta vem provavelmente de um acionista nosso, Márcio Costa. O Márcio coloca aqui: Augusto e todo o time PDG, parabéns pelo trabalho e comprometimento, esse é o caminho. Com a alta da Selic, isso pode impactar nas vendas? Um ótimo trabalho e cuidem bem da nossa empresa.
Legal, Márcio, obrigado pela sua participação aí, pela confiança. Tenho a certeza de que a gente está buscando fazer tudo que está ao nosso alcance aqui. Sim, eu acho que sim, pode trazer impacto, sim. Já tem uma sinalização de até onde o mercado espera que essa Selic chegue. É óbvio que a taxa cobrada do cliente ela não foi ao nível que a Selic estava, então, naturalmente, quando ela volta ao patamar que ela já esteve, o impacto não é direto, né? Não é na mesma proporção. Ele é direto, mas não é na mesma proporção. Então, dentro do que a gente vem acompanhando aí, a expectativa de até onde essa Selic deva chegar no ano, eu acho que isso já está, de certa forma, precificado, né? Falando da Selic, obviamente que a preocupação é o que pode vir além disso, né? A inflação preocupa muito, as consequências dela, desemprego. Então, como eu falei no início, é um ano de bastante preocupação e que a gente está bastante atento aí e monitorando para buscar corrigir e traçar planos para, se a gente identificar que está tendo algum tipo de sentindo algum tipo de consequência, a gente tentar buscar alternativas para que isso não nos machuque aí ao longo do ano, mas sim, é preocupante, o ano preocupa.
Obrigado, Augusto. Nossa próxima pergunta vem novamente do Eduardo da UARC. Uma última pergunta, Augusto: a companhia atingiu 18% de desalavancagem, e ele pergunta se a gente tem alguma expectativa para desalavancagem esse ano em termos percentuais.
Legal, Eduardo. Pô, é difícil te passar isso. Acho que eu já passei por essa pergunta nas anteriores aí, mas é difícil porque, como eu falei, depende muito da negociação aí com cada um dos credores, do interesse deles em eventualmente habilitar aí o saldo no mundo concursal. Quer dizer, é difícil dar uma previsão. Eu acho que essa é uma tendência. Eu acredito muito que será uma tendência essa movimentação da extra para concursal, mas difícil te dar um indicador aí de expectativa para esse ano.
Legal, agora só fazer uma chamada, nós estamos partindo para a nossa última pergunta aqui. Então, se mais alguém tiver alguma pergunta, eu peço, por favor, que entre no chat e envie. A última pergunta vem do Marcelo Kozak. Bom dia, parabéns pelos resultados. Ele menciona que a comunicação dele deu uma falhada, então ele pergunta se a margem bruta para esse ano deve estar próxima de 2020 ou na mesma linha de 2021. Muito obrigado.
Legal, Marcelo. Marcelo, sinceramente, o indicador de margem bruta para os nossos projetos, eu confesso que eu não encaro como. Entendo aí a sua expectativa, né, e a sua dúvida, mas ela é muito consequência dos nossos produtos performados. Como a gente vende só unidade pronta, quer dizer, é difícil a gente. Não tem muito que impactar o aumento de custo para diminuir a nossa margem bruta e assim sucessivamente. Então, vai depender muito dos produtos que a gente vai vender, mas como a gente já está com basicamente os projetos prontos e não tem nada a mudar no resultado dos projetos já performados, teoricamente a tendência é que ela se mantenha no nível que ela está. E aí eu acho que a gente vai passar a acompanhar esse indicador tão importante quando a gente voltar a lançar, né? E aí sim, vai ser uma preocupação nossa de fato e monitorar isso para que a gente consiga se manter dentro da premissa que a gente idealizou ali no início. Mas a expectativa para esse ano deve ser a mesma do ano que passou, tá? Sem nenhuma expectativa de grandes mudanças, não.
Bom, não foram enviadas mais nenhuma pergunta, então vou encerrar aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Vou deixar o canal aberto. Quem tiver mais dúvidas, pode enviar diretamente para a equipe de RI no e-mail ri@pdg.com.br ou no site www.pdg.com.br/ri. Tá? Gostaria de passar a palavra agora para o Augusto para fazer as considerações finais aqui, com as palavras de encerramento. Por favor, Augusto.
Beleza, obrigado, Renato. Queria agradecer muito aí a todos que participaram. As perguntas de vocês são um grande termômetro aqui para a gente conseguir medir se o caminho que nós estamos indo tá no caminho correto, você está em linha com a expectativa, então acho que isso é super importante, agradecer muito e colocar à disposição aí o nosso canal de RI, caso tenha passado, não tenha ficado claro alguma das perguntas que vocês fizeram, pode enviar para a gente responde posteriormente e pedir aí, contar com vocês para o nosso próximo call, espero poder trazer boas notícias aí também, tá bom? Obrigado a todos e obrigado pela participação, um grande abraço.
Pessoal, finalizamos agora a conferência da PDG referente aos resultados do quarto trimestre de 2021 e ano de 2021 fechado. Por favor, podem desconectar os seus dispositivos. A todos um bom dia. Thank you.